Vamos declarar o que a palavra de Deus representa para nós. Eu gostaria que vocês fizessem isso de coração. Vamos fazer isso? Então vamos lá. A Bíblia inteira nos foi dada por inspiração de Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. Amém. Louvado seja Deus. Nesta noite, nós precisamos entender em quem ou no que a nossa fé se fundamenta. Então, eu peço que vocês orem comigo agora. Senhor nosso Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor nos ajude, que o Senhor esteja conosco, derramando do Teu Espírito e da Tua graça sobre nós, e que nós possamos Te glorificar, Te celebrar, e que o Senhor se alegre conosco, que nós tenhamos um coração voltado para o Senhor e para a Tua verdade, e que o Senhor confronte os nossos erros com a Tua grandeza e a Tua santidade, Senhor. Pai, nós queremos o Teu reino. Nós queremos, Senhor, sentir a manifestação da Tua presença neste lugar. E eu sei, e nós sabemos, que o inferno sempre se levanta para impedir que os nossos olhos enxerguem a Ti. Mas em nome de Jesus, nós declaramos que nossas vidas estão colocadas nas Tuas mãos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Eu só vou pedir um favor, Márcio, você joga um pouquinho de retorno para mim, por favor. Em Hebreus, daqui a pouco nós vamos ler lá. Tá? Vamos entender o que nós vamos discutir nesta noite. Em quem ou no que a nossa fé se fundamenta? Onde ela se baseia? Num homem. Ele é falho e inconstante. Concordam? Numa promessa divina, ela pode estar, pode estar se iludindo com algo que Deus nunca falou. Ou não é? Às vezes nós nos alimentamos com uma promessa que dizemos ser, mas não é. Concordam comigo? Numa passagem da Bíblia, nós podemos estar interpretando erroneamente. Às vezes, pessoas pegam a Bíblia e começam a usá-la para seu próprio benefício. Ou não é? Complicado. Então algumas pessoas dizem, eu tenho fé, aquele homem é de Deus, mas todo homem é falho. Algum dia ele pode pisar no seu pé e você diz, esse é o cara do diabo. Até ontem era de Deus, mas ele olhou torto, agora é do diabo, não presta mais. Uma promessa divina, Deus falou comigo, falou, você tem certeza? Você sustenta? Você tem toda a convicção de que Deus falou mesmo? Então, numa passagem da Bíblia, você abre a Bíblia e diz, não, eu tenho fé na palavra de Deus, mas você está interpretando corretamente. Nós sabemos que pessoas leem Bíblia e interpretam errado. Não tem noção de exegese, não tem noção de doutrina, não conhece Deus. Simplesmente pegam a Bíblia e vão lendo e acham que sabem tudo. E caem em buracos. Ainda, as pessoas fundamentam a sua fé em Deus, mas que tipo de Deus? Pode ser um que nós criamos com o nosso caráter. Tem muitas pessoas que dizem assim, não, eu creio em Deus. Mas a questão é, que tipo de Deus você crê? Que classe de Deus você crê? Pode ser que você formulou um Deus segundo a sua personalidade, segundo o seu interesse. Voto desse jeito não sobra opção. Então, a fé genuína, ela se fundamenta no caráter de Deus, em quem Ele realmente é. Então, a nossa fé, ela não pode estar baseada em um tipo de Deus, simplesmente generalizando, eu creio em Deus, mas que tipo de Deus? Quem Ele é? Ah, eu creio numa promessa divina, mas essa promessa serve aos propósitos de Deus? Ela transforma a sua vida? Ou você continua a mesma coisa? A minha fé está num homem, tá, mas ele está sendo um instrumento de Deus para transformar sua vida, ou simplesmente porque você gosta da personalidade dele? A minha fé está na Bíblia, correto? Você tem que ter fé na palavra de Deus, mas o que é que você está interpretando? Porque muitos entram num mundo de santidade, acham que Deus fala toda hora e muda o curso das coisas toda hora. Então fica complicado. Por isso que nessa noite eu quero falar sobre isso. O caráter de Deus é o fundamento da nossa fé. Amém, irmãos? Vocês estão comigo? Estão com coragem ou estão enferrujados com a água aí? Todos os anos nós temos um inverno bem seco. Esse ano aqui está chovendo. Ainda bem, né? Mais ou menos, né? Seria bom chover de sábado e domingo? Não? Então vamos lá. Hebreus capítulo 11, verso 6. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga Jesus, me socorre. Hebreus 11, 6 diz: Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Muito bem, vamos entender o que lemos. Como podemos agradar a Deus? Gente, vocês estão comigo? Como podemos agradar a Deus? Tendo fé, mas eu questiono. Por quê? Porque quem vai a Ele precisa crer que Deus existe. Bom, até este ponto nós estamos convictos da sua existência, não é? Se uma pessoa diz que tem fé, ele vai a Deus e ele crê que Deus existe. Mas a coisa não para aí. Vai mais além. Aí vem a pergunta: a quem Deus recompensa? Aos que procuram conhecê-lo melhor. Então, se eu voltar, como podemos agradar a Deus? Tendo fé. A fé não é uma coisa que você produz. A fé é algo que vem de cima. Correto? E nós vamos ver isso. Agora, por que uma pessoa que tem fé agrada a Deus? Porque ele vai à presença de Deus crendo que ele existe. Mas existe um outro ponto. Quando ele chega a Deus, ele tem que acreditar o quê? Que Deus recompensa a quem? Aos que procuram conhecê-lo melhor. O termo conhecer, no grego, é exeteo. Também você não precisa decorar isso, mas pelo menos o sentido da coisa, que traz a ideia de procurar conhecer as características próprias de uma pessoa. Muitas pessoas estão dentro das igrejas ouvindo a palavra de Deus, mas nunca têm uma noção exata de quem Deus é. Quando você pergunta para ele, quem é Deus na sua vida? Ele diz, é tudo para mim. Já ouviram isso? Isso não define nada. Quando você olha o Velho Testamento, as pessoas tinham experiência com Deus, e eles diziam, o Senhor é meu pastor, o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha justiça. Porque eles passavam por uma experiência e eles viam a manifestação de Deus e davam um nome ao Senhor. Nós conhecemos alguns nomes em hebraico, ou não é? Algumas apostilas, você entra na internet e você vê lá, nomes de Deus. Você vai descobrir Jeová Rafa, Jeová Tzidkenu, o Senhor que santifica, o Senhor que cura. E por aí vai. Jeová Jireh, o Senhor é a nossa bandeira. Então, existe uma porção de nomes que as pessoas deram devido à experiência que tiveram com ele. Eles descobriram algo em Deus e isso fortaleceu a fé daqueles homens e daquelas mulheres. A sua fé não é fortalecida pela oração, porque a própria palavra de Deus diz que nós não sabemos nem orar como convém. Você pode ter a maior das boas intenções ao orar, mas às vezes as suas orações não estão em concordância com o que Deus está querendo realizar. Existia um homem chamado Wat Man Nee. Ele foi um pregador na China. Chegou um dia que ele precisou pedir para as irmãs que oravam para ele, dizendo assim, irmãs, posso pedir um favor? Eu sei que as senhoras são muito piedosas, mas eu peço que parem de orar por mim, porque vocês estão trazendo uma carga muito pesada sobre a minha vida, vocês estão orando para que Deus faça algo na minha vida, mas não é isso que Ele quer fazer. E em segundo lugar, Deus escolheu a mim para dirigir, não foi vocês. Se Deus vai falar alguma coisa, vai ser comigo. E ele explicou para elas, elas entenderam humildemente, e a obra prosperou. Nós temos que entender que a nossa confiança em uma pessoa não está no que ela fala, mas no caráter que ela revela. Nós temos muitas vozes neste mundo, mas nós temos muitos caráteres nesse mundo. As pessoas revelam seu caráter. Às vezes eu estou ouvindo o rádio e a pessoa está falando de Deus, e daqui a pouco ele diz assim, bom, quem tiver uma oferta de R$1.000, por favor, deposite na minha conta. Pronto, acabou. Percebe-se logo que esta pessoa está tentando negociar. E o evangelho não existe para ser negociado. A palavra de Deus diz, de graça recebestes e de graça dai. Quando eu vejo um pastor cobrando casamento, cobrando batismo, cobrando funeral, eu fico chateado, fico triste. Porque ele não deveria estar fazendo assim. Mas isso acontece por quê? O caráter da pessoa é ruim, está deteriorado. Você conhece pessoas que eram boas, mas hoje elas se tornaram más. Elas armam planos para destruir, para jogar este contra aquele, aquele contra este, porque o caráter se deteriorou. Ela pode até falar bonito, mas o caráter é ruim. está estragado, precisa ser curado. Muito bem. Quando questionamos a sabedoria de algum dos caminhos de Deus, a nossa fé será sempre uma tentativa de crer numa incerteza. Muitas pessoas não entendem muitas vezes o que Deus está fazendo em sua vida. E vivem questionando: se o Senhor não me mostrar o caminho, então eu não vou andar. Desde quando Deus precisa mostrar para nós tudo? Ele não precisa. Moisés declarou que as coisas reveladas são para nós e as que não são, são para Deus. Continue seguindo o seu caminho. Deus disse a Abraão: sai da sua terra e vai para uma terra que te mostrarei. E quando você lê o livro de Gênesis, você vê tantas coisas acontecendo e você diz: mas por quê? Mas você tem a literatura diante dos seus olhos. Mas aquele homem não tinha nada. Imagine aquele homem com 100 anos e Deus ainda prometendo a ele um filho. E Deus simplesmente continue crendo. Mas como é que eu posso entender um negócio desse? Sara riu, ela disse: não dá para entender. Se você acha que Deus vai explicar para você cada coisa, Ele não vai fazer isso. Porque você não suporta. Às vezes, para Deus realizar alguma coisa na vida da gente, nós vamos ter que passar por um caminho duro. E se nós soubermos de antemão o caminho que vamos passar, nós vamos escolher a desistência. Até aquilo que nós mais queremos, podemos desistir disto. Por causa do sofrimento, por causa das dores que teremos que passar. Estão me entendendo? O apóstolo Paulo diz: eu poderia falar coisas para vocês que Deus me mostrou, mas vocês não vão suportar. O que é que Deus mostrou que eles não poderiam suportar? Com certeza, coisas que os esmagariam. Coisas que os levariam ao pó. A uma humilhação de alma e mente que, lutando contra o orgulho humano, eles poderiam até desistir. Vocês estão tão quietos. Quando dizemos que somos capazes de compreender os caminhos de Deus por completo, ainda não somos cristãos inteiramente. Então, duas coisas. A nossa confiança não está sobre a pessoa que fala, sobre o falar da pessoa, mas sobre o seu caráter. Então, quando nós estamos diante de Deus, não adianta ficar questionando a sabedoria dele. Nós não podemos ser conselheiros dele. Nós não conseguimos dar conselhos para Deus. Nós temos que agir pela fé. Que Deus eu sirvo? Você está entendendo? Porque muitas pessoas estão fugindo da igreja. Porque muitas pessoas dizem assim: ah, não acontece nada comigo. É porque eles não sabem quem é o Deus a quem eles se propuseram a servir. Eles acham que Deus é um menino. Que eles dizem assim: vem cá, eu estou aqui, leio Bíblia, dou ofertas, então como é que é? Como é que é o quê? O que é que é o quê? Então, não é assim que funciona. Mas existem aqueles que sempre sabem tudo. Qualquer coisa você pode perguntar para ele: tive um sonho essa noite. Isso é fácil. Porque ele acabou estudando alguns livros de sonho e vive com essa coisa de interpretação. outra estupidez. Se existe alguém que pode revelar algo para você, é o próprio Deus. Peça ao Espírito Santo. E se ele não mostrar, continue amando o seu Deus de todo o seu coração. No Getsêmani, Jesus não pediu prova para agir pela fé. Ele não fez como fez Gideão. Se é o Senhor que está pedindo, faça nada disso. Jesus confiou e repousou sobre o caráter santo de Deus. Não seja como eu quero, mas seja feita a tua vontade. Ele chegou a dizer aos discípulos: eu estou para experimentar uma dor tão terrível que sou capaz de morrer. E ele se dobrou perante Deus, e ali em oração, ele orou: Pai, se possível, afasta de mim este sofrimento, mas não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. Por 3 vezes ele orou assim. Ele estava dizendo: eu estou disposto a confiar em ti. E o Senhor vai me dar forças para passar por este vale tenebroso. Porque eu te conheço. Isso é fé. A Bíblia diz: eu sou o Senhor. Dediquem-se a mim, o Deus de vocês, e sejam completamente fiéis a mim, pois eu sou santo. Pois eu sou santo. Aqui você encontra: eu sou. Que é a mesma coisa disto aqui. Yahvé, o Eterno. Ele diz: meu nome é Eterno. Dediquem-se a mim, o Deus de vocês, e sejam completamente fiéis a mim, pois eu sou santo. Ele é o Eterno, mas ele é santo. O Deus que eu sirvo é o Eterno e é o santo. Aleluia! Nada pode contaminá-lo. Tudo pode se abalar, mas o Eterno é eterno. Tudo pode se deteriorar com o pecado, mas todo o pecado do mundo não pode manchar a Deus, porque ele é santo. Este é o Deus que eu estou pregando. Este é o Deus que habita dentro de nós. O Eterno, o Santo. Eu estou falando com cristãos aqui. Eu não estou falando com pessoas que estão nos visitando. Essa reunião é para isso. Continuando. Ainda que todo mundo gritasse contra a bondade e o amor de Deus, Jesus sabia que aquele que é Senhor e Santo não comete erros. O Senhor, o Eterno, é onisciente. E como ele é santo, ele abriga os seus filhos em seus braços, ainda que estes ainda tenham que passar pelo vale da sombra da morte, Deus está com eles. Algum propósito existe. Você não chora de graça. A fé não é uma qualidade de pessoas nobres ou de cristãos superiores. Eu às vezes escuto pessoas dizendo assim: eu admiro aquela pessoa porque ele tem uma fé, mas eu nunca vou ter. Ele tem uma fé muito nobre, muito, muito grande. Ele tem uma fé maravilhosa, mas eu nunca vou ter. Mentira do diabo. Você está nas garras do inferno. Não existe cristão superior. Não existe pessoas nobres no reino de Deus. A fé não é uma virtude que pode ser alcançada por poucos. A fé não é uma força capaz de nos persuadir de que preto é branco, ou de que algo acontecerá se a quisermos com bastante força. Tem gente que fica esperando algo e diz assim: bom, eu vou alcançar a fé agora, vai acontecer, vai. Isso não é fé. Cuidado para não fazer muito esforço. Estupidez. A fé é o ato de harmonizar o nosso espírito e mente com a verdade no caráter de Deus. Esquece aquele é lá. A fé é o ato de harmonizar o nosso espírito e mente com a verdade e no caráter de Deus. Eu me harmonizo com a verdade e também com o caráter de Deus. Esse livro é a verdade, porque o caráter daquele que inspirou é santo. As promessas deste livro irão todas se cumprir, porque aquele que o inspirou é eterno. Ele disse que existe um céu, porque ele é o eterno. Ele diz que existe um rio que vai curar toda a sua lágrima, toda a sua dor. Quando você beber das suas águas, quando você comer da árvore da vida, isto é verdadeiro, porque aquele que disse é eterno e santo. Se você não tem esta convicção, você não conseguirá perseverar. Eu amo a minha igreja. O que você ama? A instituição? Alguns são mais batistas do que apaixonados por Deus. Outros gostam mais da Assembleia de Deus, da Cristã do Brasil. Do Brasil para Cristo, da presbiteriana, da metodista, dos luteranos, do que propriamente de Deus. Alguns decoraram até os regulamentos internos de sua igreja para se sentirem superiores, para poderem disciplinar, e eles não decoram um texto da palavra do Senhor. Eles nunca saberão o tipo de Deus que eles servem. Por que você é católico? Por que você é evangélico? Questione. As pessoas não têm respostas. Abraão era caldeu, babilônio. Quando Deus diz, sai daí. Mas, Senhor, toda a minha família está aqui, nós temos uma tradição aqui, nós temos os nossos... Saia daí! E eu vou te conduzir a uma terra que você verá como ela mana leite e mel. Vocês estiveram no Egito comigo, e vocês viram a diferença que é entrar em Israel. Até mesmo quando você sai da Europa. Aquele clima pesado, sujo, imoral. É tudo muito bonitinho, mas é sujo, é decadente, é afastado de Deus. Mas quando você entra em Israel, você sente um cheiro. Não é verdade? É incrível. A pessoa que crê, aceita o caráter de Deus como um fato sólido. Só podia ser a filha da Leia. A pessoa que crê, aceita o caráter de Deus como um fato sólido. Pois o que sai da sua boca é verdadeiro e imutável, quer creiamos ou não. O apóstolo Paulo diz, a infidelidade do mundo não pode mudar a fidelidade do meu Deus. Deus é fiel. Você entende porque este homem passou o que passou e nunca desistiu? Por que é que você está aqui hoje? Por que é que você saiu de casa? Você não poderia ir para casa? Está frio? Está chovendo? Você veio porque Deus tocou no seu coração e falou para você vir, porque Deus é aquele que fala. E por que você obedeceu? Porque Ele é Senhor. As coisas começam a mudar. Ai, eu estou na igreja porque eu faço parte de um ministério, mas estou cansado já. Cansado do quê? Você morreu numa cruz? Quantas pessoas você está treinando? Quantas pessoas você está chorando por elas? Por quantas pessoas? Ah, não sei, a nossa igreja. O que que tem a nossa igreja? O problema é que você não crê na verdade. Você é mentiroso. A sua fé é um tremendo de um abacaxi com casca. Não passa nem pela tua garganta. A nossa igreja ensina isso aí, ó. Cria vergonha na tua cara e muda. Se entregue a Ele. E então Ele usará a sua vida para levantar pessoas. e fortalecer pessoas. A incredulidade humana não pode alterar o caráter de Deus. Eu assisto Discovery Channel, History Channel, Discovery Civilization, Discovery Science. Eu gosto de ver os caras lutando. Saiu agora o cientista, descobrimos a partícula de Deus. Quem te disse? Quem criou essa partícula? Quando vocês começarem a desmontar essa partícula, vocês vão descobrir que tem mais uma lá. Agora descobriram que existem galáxias escuras. Enquanto isso, existem milhões de espécies não descobertas em nossos oceanos. Existem milhões de pensamentos dentro da mente humana que destrói o homem, que o torna fraco, sem caráter. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Deus é de extremo. Se é que existe algum adjetivo, Deus é de caráter inigualável. Imagine Josué olhando para aquelas muralhas de Jericó, enormes. Como é que vamos passar aí? Vem do deserto, tem umas espadinhas. Está certo que tem pedra aqui, mas não temos nem catapulta. Os nossos homens têm a sandalinha que não gastou no deserto. Os caras aí tudo forte, tudo preparado, exército profissional cercando a cidade. Como é que eu faço? Chega agora, você está preocupado? És tu um dos nossos ou um dos deles? Josué, fica quietinho, eu sou o príncipe dos exércitos, eu sou o Senhor, eu vim te explicar como é que você vai fazer. Onde eu posso comprar armas? Você vai confiar em mim. Vocês vão andar ao redor da cidade. Eu, o Senhor dos Exércitos, vou entregar esta cidade a vocês. Tenha fé, me obedeça, vá. Em sã consciência, Josué não compreendia como as coisas iriam acontecer. Mas também ele não poderia chegar para as pessoas, com as pessoas lá, e dizer assim, bom, já tenho a resposta, já sei tudo o que Deus vai fazer. Ele não sabia. Ele só sabia o que Deus pediu para que ele fizesse. É como Abraão. Como é que eu vou ser pai? E Deus diz, Abraão, vai se divertindo. Vai treinando, vai treinando. Você não tem televisão mesmo?
não tem Sky, não tem Discovery, não tem nada. Então, vai.
Vocês sabem a história de como aquela Jericó ruiu. Porque quando Deus fala, sua palavra tem poder para agir e suas promessas se cumprem. Deus é o que é em si mesmo. Deus não se transforma naquilo que cremos. Ao longo da história, pessoas tentaram se apoderar de um sentimento, de uma consciência, de um conhecimento sobre de quem Deus é, sobre o que Ele é. Calvino disse, Armínio disse, o Papa disse, o Patriarca disse, o bispo da Igreja Copta disse, e você não sabe nem o que crer. Qual é a igreja verdadeira? É aquela que tem o selo de Deus. É aquela que quando Jesus fala, eles obedecem. Jesus disse, por que vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu mando? A igreja verdadeira é aquela que produz os frutos que Deus espera. Pelos seus frutos, os conhecereis, disse o Senhor. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor, e vocês são os ramos que estão enxertados em mim. E se vocês produzem frutos, o Pai vai podando. A igreja verdadeira é aquela que está sendo sempre transformada. E ela ama produzir cada vez mais. A igreja verdadeira é aquela que não se esconde. É aquela que se reúne para celebrar o nome de Deus. E nada neste mundo pode apagar o seu fogo. A igreja verdadeira é aquela que não é rica por causa de suas posses, mas ela é rica por causa da presença rica de Deus. A igreja verdadeira não tem nome. Ela não é verdadeira por causa de seu nome. Ela é verdadeira porque ela é fiel. Ela é uma testemunha fiel. Depois você lê Apocalipse 2 e 3 e você vai ter uma noção do que é a igreja verdadeira. A igreja verdadeira é aquela que não abandona o seu primeiro amor. A igreja falsa pensa que o primeiro amor é emoção. Ai, quando eu tinha primeiro amor, eu ia, eu fazia, eu cantava, eu bailava. Não, isso não é primeiro amor. Primeiro amor é aquela dedicação ao seu único e verdadeiro amor. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. O segundo mandamento semelhante a este é amarás o teu próximo. Isto é o primeiro amor, é amar o único mandamento que Jesus deixou. Deus não se transforma naquilo que cremos. Deus disse a Moisés um dia, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra
santa.
Quantas vezes você já leu esse texto? Você sabe que Moisés estava cuidando do rebanho de seu sogro Jetro no deserto do Sinai. E num belo dia, lá estava ele, meio confuso com a vida, sem esperança. Ele era um homem que tinha um chamado dentro de si, ele sabia disto. Ele foi chamado para ser uma pessoa para ajudar seus irmãos no Egito. E onde ele estava? Cuidando de ovelhas.
Não compreendo. Deus deixou.
Porque quando ele pensou que sabia tudo, deu tudo errado. Aquilo que eu disse no início. E agora ele está no deserto e diz, não compreendo. E Deus diz, vou entortar o cérebro dele. Deus acende o fogo num arbusto, num dos pontos do Monte Sinai. E ele olha para lá. E ele vê aquele fogo e o arbusto não se consome.
Não compreendo, mas eu vou lá, eu quero ver o que está acontecendo.
E ele chega até ali, aí a surpresa é maior. Não é do meio do arbusto, mas do meio do fogo, saiu uma voz. Não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Deus estava dizendo a Moisés o seguinte, pare onde você está, pois até agora você agiu na sua própria crença, e a partir deste momento, quando você pisar nos meus domínios, agirá de acordo com o meu caráter, em concordância à minha santidade. Lá no Egito, você pensou que podia fazer e desfazer. Você tentou ser juiz e matou um homem. Você pensa que pode liderar sozinho, você pensa que pode fazer as coisas por impulso. Você pensa que pode fazer a obra de Deus de qualquer jeito. Maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Essas coisas que eu estou passando para você, eu tenho certeza que é produto de estudo, meditação, influência divina. Você não pode fazer as coisas assim. Algumas pessoas chegam, não, vou ensinar crianças, mas não se preparou. Alguns vão pregar, não se prepararam. Alguns vão cantar, brigam lá e depois vão cantar. Não existe mais respeito. Não existe mais temor. E Deus diz, você pensa que pode agir assim? Você está calçado, mas pode tirar seu sapato, porque eu quero que os teus pés sintam o poder do meu solo. Eu vou colocar a minha terra no pó, porque você é pó. E nós vamos nos misturar. E a partir de agora, você não vai agir mais pela tua cabeça. Você vai agir de acordo com o meu propósito, sabedoria, santidade e poder. Ah, essa minha, isso aí não sei, hoje não tem poder. Senta numa frigideira. Aquele que sabe quem Deus é, a classe de Deus que Ele é, deposita nele a sua confiança em qualquer tempo ou situação. A Bíblia diz: os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Onde está o nosso coração? Só consegue realmente buscar e encontrar Deus aqueles que conhecem o seu nome, aqueles que procuram conhecê-lo melhor. Lembram-se? Hebreus 11, 6. Mas é incrível. Os cristãos têm o hábito de dizer: não entendo a Bíblia. E nós temos 500 versões da Bíblia. Tem até a Bíblia Viva, que é um comentário da Bíblia, que qualquer um pode ler e entender. Ah, não entendo. Tem gente que passa a vida inteira dentro de uma igreja e não compra uma Bíblia. Para que comprar? Não entendo. Tem gente que entra dentro de uma reunião para dormir e não é doente. É só começar a reunião, cai no sono. Não se esforça. Eu tenho medo de buscar o Espírito Santo, porque me falaram que tem... O que te falaram, que se dane quem falou, e que as palavras que te falaram, que caia no fosso do inferno. Busque o Espírito Santo e deixe Ele fazer na sua vida o que Ele quiser. Se Ele fizer você rolar no chão, role. Se você tiver que uivar, uive, sei lá. Se você tiver que subir nas paredes, suba. Lógico que eu estou falando de uma forma maluca. Mas deixe o Espírito Santo te esquentar. O caráter de Deus é o fundamento da nossa fé. É por causa do seu caráter que conseguimos soluções para os nossos problemas espirituais, como para as situações do nosso dia a dia. Não é porque você leu a Bíblia, oh, olha a palavra hoje. Diante disso tudo, é vão o esforço para ter fé, no esforço pessoal para crer nas promessas das Escrituras, pois uma promessa é boa na medida em que é bom para aquele que a fez. Se Deus te dá uma promessa, é porque é bom para Ele. Abraão, sai da tua parentela, que eu vou te levar para uma terra que mana leite e mel. Oba! No meio do caminho, o sobrinho de Abraão já está dizendo assim, ó, vamos fazer o seguinte, segue o teu rumo aí, que eu vou para aquelas terras lá, porque esse negócio aí que você está falando não está muito legal, Abraão. Viu, tio? Não está muito legal, tio. Que lado você quer ir, então, Ló? Vai pensando bem, deixa eu ver... Ali mesmo, aquelas terras verdes ali, com rios.
E eu? Fica aí com o deserto. Você vai andar mesmo. Você não para, tio. Você vai continuar com essa loucura. Abraão permaneceu na promessa. Não porque era boa para ele. Portanto, uma promessa é boa, não porque ela é boa para nós, mas porque serve aos propósitos de Deus. Deus prometeu abençoar meu namoro, vai me dar um cara, um gato. Se Deus leva você ao casamento, é porque a tua casa irá servir ao Senhor. Mas se você muda os planos no meio do caminho, você vai responder perante Ele. Deus um dia converteu seu pai e sua mãe para que você pudesse amá-lo no amor do Senhor e eles pudessem perceber a graça de Deus na sua vida e agora vocês pudessem estar juntos servindo a Deus. Eu me lembro de uma senhora que chegava sempre para mim e dizia: ora pelo meu marido, não aguento mais aquele diabo. E nós orávamos. E um dia eu perguntei: por que a senhora quer que ele se converta? Ah, porque assim ele para de me xingar. E eu perguntei: por isso? É, porque assim eu venho na igreja mais tranquila, sabe? Ele gosta de ficar em casa, agora ele se convertendo, ele fica em casa bonzinho. Ela não está nem aí. Ela só quer que ele melhore para com ela. Ela não está pensando que se ele morrer, ele vai para o inferno. Que ele está longe da graça de Deus. Ela quer uma promessa boa para ela. Mas ela não quer sacrificar nada. Ela não quer morrer na cruz. Eu estou cansado de ver rapazes e moças arrumando namorados e a primeira coisa que eles fazem é se afastar da igreja. Que espécie de bênção é essa? Isso é coisa satânica. Me desculpe, mas é. Eu às vezes fico preocupado se eu sou muito duro. Mas eu estou falando com amor. Está errado. Mas eu não deixei de crer em Cristo. Nós aprendemos que quando nós temos um compromisso com Cristo, nós temos também um compromisso com a igreja. Porque você não pode desvincular uma coisa da outra. Jesus é a igreja e a igreja é Jesus. Ela é o corpo de Cristo. Como é que você pode tirar férias da igreja? Você é a igreja. Imagine, algumas células do meu rosto resolvem dizer assim: olha, Walter, resolvemos dar um tempo. Eu digo: não faça isso, eu tenho um derrame. Aí eu digo: porque eles deram tempo. Imagine, eu com uma fome danada, e a minha mandíbula diz assim: chega, não aguento mais. É todo dia. Chega, chega, chega. Toda hora. É pão, é banana, é mexerica. É bombom, é chiclete, então... Fica mastigando, não tem gosto de nada, não sinto nada. Ah.
E ainda para lá e para cá. Não aguento mais. Biscoito de polvilho. Doce de leite. Não aguento mais. Chega. Possível. Quanto mais nós cultivamos o conhecimento de Deus, da sua pessoa e do seu caráter, ao mesmo tempo, cultivamos a nossa fé. A fé, diz a Bíblia, vem por ouvir a mensagem. E a mensagem vem por meio do quê? Da pregação a respeito de Cristo. O valor da pregação. Muitos pregam porque se maravilham em pregar. Ficam encantados. Preguei. Eu preguei bem. Todo mundo tem que dizer que sim. Outros porque se sentem líderes pregando. Se eu não pregar, não vem mais na igreja. Eu lembro disso muito bem. Isso é palhaçada. Palhaçada. Mas quem de fato prega, assim o faz, porque este é o meio de Deus gerar fé nas pessoas. Ele não tem medo. Ele não é bajulador. Ainda sobre o valor da pregação, o verdadeiro pregador se faz servo de Deus, da sua palavra, do seu espírito e das pessoas que o ouvem. Ele fala porque ele está servindo a estas pessoas. Ele é um instrumento. Ele não é um canal de sabedoria, de conhecimento. Ele é um instrumento de servidão daquele que é Senhor. O pregador não satisfaz a si mesmo pelo ato de pregar, mas cumpre a vontade de Deus, e isso é sério. Isaías, você quer pregar? Tô louco para ir. Tá bom. Então vá a um povo que tem ouvidos, mas não quer escutar. Tem olhos, mas não querem ver. Assim não dá, né? O pregador expõe o caráter de Deus e não um Deus subserviente, bajulador e condescendente. Eu estou cansado de ouvir pregações que a pessoa nunca deu um passo na direção de Jesus e já tem um quilo de revelações de bênçãos caindo no colo desta pessoa. Cristãos que estão afastados de Deus, que não se comprometem com nada, e nunca ouvem uma revelação. Você está errado. Só ouve. Deus está dando uma chave. Deve ser a chave do purgatório. É toda hora. Se Deus realmente falasse, nós não ficaríamos em pé. Tamanho o pecado que habita em nós. Tamanho o desdém, o desinteresse pelas coisas eternas. Tamanho o orgulho, a vontade de aparecer, a vontade de ser grande, a vontade de ser o melhor, a vontade de não fazer as coisas juntos. A fé se fundamenta no caráter de Jesus, em quem Ele é, no autor e consumador da nossa fé. A fé não se baseia nas histórias sobre Jesus e nem nos milagres que Ele fez, mas no que Ele realizou em função do seu caráter e propósitos. Se existe algum milagre na Bíblia, ele tinha que existir, porque atrás dele existe um Deus santo, eterno, puro, justo, perfeito, e que está realizando aquilo por alguma razão. Quando aquele cego Bartimeu estava ali sentado na porta de Jericó, e ele gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os discípulos o fizeram calar a boca. Não incomode o mestre. Mas ele gritava mais alto. Ele não dizia: Jesus, por favor. Não, ele dizia: Filho de Davi. Ele reconheceu quem ele era. Jesus parou e disse: chamem o cego. E então eles foram lá, dizendo assim: você não está escutando que o mestre está te chamando? O que você quer que eu te faça? Eu quero enxergar. Enxerga. Ele já estava enxergando antes de seus olhos serem abertos. Quando a fé é assim, ela é forte e inabalável. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o Monte Sião, que não pode ser abalado, mas continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor, o Eterno, está ao redor do seu povo, agora e sempre. As coisas não estão indo bem para mim, acho que a igreja não está funcionando bem na minha vida. É a tua cabeça. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não desistirei de Deus. Tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Deus os abençoe. Amém. Amém.